Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de pais e filhos que cortam relações. Olá Eduardo, boa tarde. Há um artigo seu publicado no Observador exatamente sobre este tema e isso levou a que uma ouvinte nos escrevesse porque vive este drama. Tem uma filha que não lhe liga, que não fala com ela. Eduardo, isto é muito complicado de lidar.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Olá, Judite. Eu acho que, acima de tudo, é mais do que complicado, não é?
Sim.
É muito triste, muito triste, muito triste. Da parte de quem decide cortar relações e é assumir que um pai ou um filho, de certa forma, morrem em vida. É desistirem dele, é de alguma forma irem muito para além de um amor e assumirem uma atitude em que, no fundo, acabam por querer quase branquear tudo o que de significativo se passou entre os dois. É claro que pode haver zangas muito grandes, motivos evocados que podem ser mais do que pertinentes, mas é uma coisa tão violenta e tão... Sabes, Dito, e ao mesmo tempo tão irreparável, não é?
Uhum.
Porque depois disto acontecer uma vez, de que maneira é que se retoma uma relação como se não fosse nada? Não há como. Não é uma pequena pedra que fica no sapato, é um pedregulho que faz com que aquela relação assuma uma fratura para sempre. E, portanto, acho que às vezes é tão irrefletido, é tão pouco inteligente a determinada altura... que eu fico sem jeito e pergunto-me onde é que muitas vezes as pessoas, nós, acabamos por ter a cabeça quando, no impulso, tomamos uma decisão como essa.
Às vezes não é no impulso, há várias razões para esses cortes mais ou menos definitivos, naquele momento, quando se fazem, serão, na cabeça de quem os faz, serão definitivos. Mas há várias razões para que isso aconteça. Por exemplo, pode ser motivado esse corte de relações por alguma coisa que não se perdoa ao familiar, ao pai, à mãe, ou pode ser o contrário, não? Pode ser o pai ou a mãe a cortar relações, mas também pode ser, e nós já tivemos aqui casos desses, já recebemos mensagens de ouvintes a falarem de casos semelhantes, em que é quase uma espécie de autopreservação, ou seja, cortar relações porque aquela relação destrói as pessoas.
Sim. Sim, 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 sim. É verdade que sim. Outro dia recebemos um mail de uma nossa ouvinte que falava a propósito da necessidade, pegando naquilo que disse, da necessidade de cortar relações com um pai que amava profundamente e que se percebia no tom e na qualidade, na delicadeza da carta, o quanto o amava, e descrevia como uma relação que, de alguma forma, era de um amor imenso numa relação impossível. E, de facto, há pais e filhos que se colocam numa posição que se torna impossível porque são demasiado egocêntricos, que se tornam tão cegos, tão virados sobre eles próprios, tão incapazes de se colocarem no lugar de um filho ou no lugar de um pai, consoante quem inicia a zanga.
Queimam todas as pontes.
E queimam todas as pontes, é verdade que sim. E, portanto, muitas vezes pode ser de facto um exercício de sobrevivência, é verdade. Mas eu fico sempre muito preocupado, sabe, Bruno? Porque é, uma pessoa pode assumir uma atitude dessas para tentar sobreviver a uma relação que está a ser tremenda, terrível, destrutiva até, mas na verdade é a relação com um pai ou é a relação com um filho. E são relações tão estruturantes, tão matriciais, que por um lado uma pessoa sobrevive, mas depois é uma sobrevivência muito comprometida, porque, porque depois há pessoas tão irredutíveis nos seus argumentos e tão centradas nelas próprias que assumirem um erro, assumirem um exagero, mesmo que seja diante das pessoas que mais amam, parece significar perderem a face e, portanto, ficam ali de uma forma impenetrável, inacessível, e quem se protegeu dessa maneira vai morrendo devagarinho, queremos ou não, porque é como se sentisse que nunca é boa o suficiente para que alguém diga: que sentido faz eu prescindir do meu filho, ou que sentido faz eu prescindir da minha mãe, do meu pai, seja quem for. E parece haver aqui uma frieza glacial que não dá espaço ao arrependimento, ou à desculpa, ou sequer a qualquer reparação.
Porque ao mesmo tempo, o que o Bruno dizia, essa questão de autopreservação, de sobrevivência, vai acabar por deixar um rombo, vai deixar um buraco na vida daquela pessoa.
Vai, Judito, não há como. Basta ver o modo como depois estas pessoas que assumem este exercício de sobrevivência acabam por estar em quaisquer circunstâncias a remeter tudo aquilo de que falam para aquela relação que se torna ainda mais presente, ainda mais premente, ainda mais difícil de perceber e de ultrapassar. E, portanto, fica-se ali no registro de uma fragilidade que tem consequências tão graves. E depois, repare, não há como nós começarmos a vida do zero. Eu às vezes fico sem jeito quando vejo que duas pessoas se casam e dizem: pronto, iniciámos uma família, iniciaram outra família, mas não deixam tudo aquilo que são créditos e débitos das famílias de que fazem parte. E às vezes nós temos esta ilusão de que podemos cortar aqui e ali e logo a seguir começarmos como pais uma relação do zero. Podemos não ser humildes, se for o caso, o suficiente para resgatarmos ou para tentarmos resgatar uma relação que de alguma forma se comprometeu, mas temos a veleidade de, como companheiros de alguém, sermos capazes de amar sem que isto pese nos nossos atos, ou como pais sermos o exemplo dos exemplos, como se no fundo estes grandes pedregulhos não pesassem de todas as maneiras. Pesam sempre. E eu acho que se nós tivéssemos a noção de quanto pesam, não íamos a correr pedir desculpa quando não sentimos que temos responsabilidade para o fazer, mas acho que faríamos muito mais do que ficar primeiro numa birra, depois numa espécie de ressentimento sem fim, a seguir num rancor que vai aumentando todos os dias e que continuar assim corrói completamente a nossa capacidade de nos ligarmos uns aos outros e de acreditarmos que as pessoas que valem a pena são pessoas que nunca desistem de nós.
Eduardo, neste caso, no caso desta ouvinte que nos enviou esta mensagem, existe um peso suplementar. Aquela diz-nos que a melhor e mais bonita relação que teve foi com a própria mãe e não tem essa relação, não consegue ter essa relação com o filho e naturalmente faz essa comparação e pergunta-se, afinal, onde é que eu falhei para que não consiga ter com a minha filha a relação que tive com a minha mãe.
Então, se nós vamos pegar nos pequenos pormenores, nós temos todos um horror de falhas, de pequenas omissões em relação aos nossos pais ou às vezes em relação aos nossos filhos. Nós falhamos sempre em muitas coisas, mas que diabo. Eu acho que não vale a pena estarmos a fazer o elenco das falhas, basta darmos conta de tudo o que fomos capazes também de construir. Não há relações perfeitas, não têm que ser perfeitas para ser relações como deve ser, mas às vezes, quando as pessoas são muito ciosas e muito egoístas, bom, enumeram uma falha, duas falhas, três falhas, como se no fundo nós nos tivéssemos que penitenciar por todas as asneiras pequenas ou grandes que fizemos, e aquilo que nós construímos, o lugar daquelas pessoas dentro de nós, fosse uma coisa insignificante. E nada é assim, e por isso eu fico muito sem jeito, porque não é por andarmos às voltas da culpa, com a culpa, que de alguma forma ela se resolve. Uhum. É quando nós nos olhamos de frente, a pomos em cima da mesa e como pessoas crescidas, que se amam todavia, somos capazes de ter conversas sérias e ir por ali adiante até desbravar este pedregulho, porque de outra forma, como é que se pode viver?
Que cada um dê um passo até meio da ponte.
Claro.
Eduardo, hoje ficamos por aqui. Estamos sempre disponíveis em podcast, também no site do Observador, e continuem a inscrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, bom fim de semana, até segunda-feira, e um grande abraço.
Bom fim de semana, Eduardo.
Um abraço.
Rádio. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.